Obrigado, presidente. Senhores senadoras, senhores senadores, no último dia 7 de maio, houve uma paralisação nacional dos médicos que atendem a planos de saúde. E essa paralisação se deveu ao baixo preço pago ao trabalho médico por essas operadoras. Há muito que existe uma insatisfação latente na classe médica, sobretudo os prestadores de serviço às operadoras, com a remuneração praticada por aquelas empresas. Por isso mesmo, no dia 7, nós fizemos uma paralisação nacional. Mas qual não foi a minha surpresa? Hoje, quando li na Folha de São Paulo uma matéria que dizia: governo proíbe médico de boicotar plano. A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça proibiu médicos de boicotarem planos de saúde e de cobrarem dos pacientes valores adicionais. Lá na frente, diz: a secretaria responsável por investigar caso de infração à concorrência entendeu que essas ações prejudicam consumidores e instaurou processo para averiguar a participação do Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e Federação Nacional dos Médicos na coordenação das paralisações e na orientação sobre a cobrança adicional. Segue a matéria e diz lá na frente: paralela à decisão de ontem, a Secretaria de Direito Econômico pediu ao CAD a condenação das entidades em um processo de 2004. Segundo a Secretaria, as associações influenciaram os médicos a criar uma tabela de preços mínimos cobrados dos planos de saúde para consultas e procedimentos que é utilizada até hoje. Se condenadas, cada instituição pagará uma multa de R$ 6 milhões. Ora, senhor presidente, eu acho essa medida estapafúrdia, absurda, por assim dizer. Para se ter uma ideia, os planos de saúde no Brasil, num total de 1.044 operadoras, que movimentaram em 2009 um valor de R$ 64 bilhões. E a previsão para 2010 é de R$ 70 bilhões. Eles tiveram, nos últimos 10 anos, um reajuste na mensalidade cobrada de 126%. E repassaram aos médicos prestadores de serviços, a essas operadoras, apenas 40%. Aí a Secretaria de Direito Econômico diz que os médicos estão proibidos de qualquer movimento reivindicatório contra os planos e quer condenar as nossas instituições representativas a pagar uma multa de 6 milhões, como se achasse 6 milhões em qualquer esquina. Sinceramente, eu fico imaginando, e dentro da argumentação utilizada pela secretaria, ele diz que esse movimento está estimulando ao descredenciamento em massa. Ora, eu entendo que essa medida é mais ou menos aquele conselho de que o indivíduo deve apanhar e depois beijar o rebenque. As operadoras de plano de saúde desrespeitam o trabalho médico, aviltam o trabalho médico, e a Secretaria de Defesa Econômica nos proíbe de qualquer movimento de reivindicação para melhoria dos honorários praticados por essas empresas. Sinceramente, não dá para entender e muito menos para concordar. Evidentemente que essa medida, as entidades médicas vão recorrer, porque é inaceitável, é absurda, é abusiva. A Secretaria de Defesa Econômica, de Direito Econômico, dá a demonstração clara de que lado está. E seguramente não está ao lado dos usuários, nem muito menos da categoria médica. E, inclusive, não mede as consequências de um movimento, do movimento radicalizar. Imagine o senhor presidente, se por acaso os 160 mil médicos que atuam prestando serviço às operadoras de plano de saúde resolverem se descredenciar. Sabe quem serão os prejudicados? 45 milhões de brasileiros que usam a medicina suplementar, a saúde suplementar, porque o SUS não tem condição de dar assistência que a sociedade precisa. O SUS não tem uma rede suficiente para atender as demandas da sociedade. Por mais que eu defenda o serviço público de saúde, mas a verdade é que nós não temos um serviço público capaz de absorver e atender a demanda. São 45 milhões de brasileiros que utilizam-se a saúde suplementar, os planos de saúde, que corresponde a 24% da população. E aí a Secretaria de Direito Econômico simplesmente coloca os médicos numa situação difícil. Eu não me submeto a trabalhar para ser aviltado no meu trabalho. Só vai me restar um caminho. Já que a Secretaria me proíbe de reivindicar, só me resta um caminho: não atender mais. E se por acaso os 160 mil médicos pensarem como eu penso e resolverem abandonar a saúde suplementar, quem é que vai atender os 45 milhões de brasileiros que utilizam-se da saúde suplementar? A Secretaria de Direito Econômico? Eles vão atender? E quem é que vai pagar os 6 milhões que a Secretaria pediu ao CAD na execução de um processo de 2004, sabe por quê, senhores senadores? Simplesmente porque a Associação Médica Brasileira estabeleceu uma tabela de preços de procedimento. Ora, vejam só, se você chega numa barbearia, está lá o preço do cabelo. Se você chega numa borracharia, está lá o preço do serviço estabelecido. Se você chama um jardineiro para cuidar da grama da sua casa, do jardim da sua casa, ele estabelece o preço antes de começar a fazer o serviço. Em qualquer lugar que se chegue, está estabelecido na porta o preço do objeto ou do serviço que você vai utilizar. E por que o médico não pode estabelecer o preço do seu trabalho? Porque a Secretaria de Direito Econômico, ela está proibindo que as entidades médicas estabeleçam a tabela de preço. E aí, nós vamos prestar o nosso trabalho, vamos trabalhar, e no final das contas, o paciente vai dizer: quanto é que é o seu trabalho? Eu vou dizer: pague qualquer coisa, tire do bolso aquela moeda que está incomodando o seu bolso e me jogue. Tire do bolso aqueles 30 dinheiros e me jogue ao chão. Tire do bolso as migalhas que sobrarem e me jogue pelo ato médico que eu acabei de praticar. Tire do bolso e pague qualquer coisa. Afinal de contas, eu sou apenas um médico que estudei 6 anos, que fiz 3 anos de pós-graduação, 4 e 5. Estou aqui lidando e atuando com o que existe mais absoluto no ser humano do que a vida. Então você paga o que você quiser. Se não quiser pagar, dê um tchau e vá embora. É isso que a Secretaria de Direitos Econômicos quer que o médico faça. É um desrespeito à categoria médica, é um desrespeito ao trabalho médico, é um desrespeito às instituições centenárias que representam o médico e a categoria, e é, sobretudo, desrespeito a 45 milhões de brasileiros que usam a saúde suplementar. Mas eu venho aqui, senhor presidente, para levantar minha voz, já combalida pela indignação que me tomou ao ler essa matéria hoje. Não vou me calar. E nem as instituições médicas também não calarão. E nem nós, nenhum médico do Brasil, haverá de se calar. nem que o açoite volte a funcionar como no tempo da escravatura, mas nós não vamos beijar o rebenque. Nós vamos defender os nossos direitos, até porque vivemos num Estado democrático de direito. Vivemos numa democracia que cada vez mais se consolida e temos liberdade de expressão e vamos defender até o último momento o direito de exercer com dignidade a profissão de médica, o direito de ir e vir do cidadão, o direito à saúde, que é um direito constitucional de todos. Já que não temos uma saúde que atenda e contemple toda a sociedade na sua integralidade, percebemos que a saúde suplementar ainda é necessária nesse país, precisamos defender aqueles usuários da saúde suplementar no país. Sou defensor do serviço público de saúde. Sou defensor da carreira de Estado para os servidores da saúde. Sou defensor que se regulamente a emenda 29. Defendo o maior aporte de recursos para a saúde. Defendo outras fontes alternativas para a saúde. Agora, enquanto isso não vem, eu não posso me calar com essa tentativa de amordaçar o profissional médico e as suas instituições representativas. Era só o que eu tinha a dizer, senhor presidente, e quero agradecer ao nobre senador Dornelles por ter me cedido o horário para trazer para esta tribuna a minha indignação. Muito obrigado.